Pa 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 pa
Boa noite, guarda-chuvinhas. Voltamos aqui com o Depois das Duas, 21º episódio da segunda temporada. Algo emprestado neste episódio de hoje. Estamos nos encaminhando para o último episódio da segunda temporada. Estamos nos encaminhando para a terceira temporada da série e deste podcast também. E eu estou aqui, como sempre, com ele, o Fefe. Boa noite, Fefe.
Boa noite, Vivi. Boa noite, Joey. Boa noite a todo mundo que nos ouve pelo mundo afora. E eu vou ser sincero para vocês. Eu queria muito comer um bolinho de chuva agora.
Cara, não te culpo, está friozinho. Bolinho de chuva é ótimo no frio.
Você despertou em mim uma vontade que eu não estava nem cogitando.
Olha,
de nada, e desculpa.
Estamos aqui também com o Joe. Boa noite, Joe.
Boa noite. Eu acho importante a gente falar que Dex não está aqui hoje porque ele está na Colômbia, foragido com o nosso dinheiro.
Foragido da polícia já.
Exato.
A
Interpol tá atrás do Dex já.
A gente ia ter um convidado, mas acabou não rolando. Então, para a vossa alegria, seremos nós três, mais uma vez.
Isso.
E, bom, para não deixar passar, você está sendo constantemente observado pelo seu eu do futuro.
Por quê?
Porque você sempre olha para o seu passado e fica relembrando de algumas ações, coisas que você poderia ter feito diferente. Então você agora vai estar sendo observado pelo seu do futuro. Então, 24 horas por dia.
Metafísico, muito bom. Como o Joe falou, o Dex continua foragido da justiça, ele continua com os nossos fundos. Quando ele ressurgir com outro nome e com cabelo pintado de loiro oxigenado, a gente dá notícias pra vocês,
e um
tá?
Um bigode em formato de esquilo embaixo do nariz.
E um bigode esquilo, exatamente. Um bigode pornô anos 70, exatamente. Então, como o Joe falou, a gente queria trazer um convidado ou convidade para a gravação de hoje. Infelizmente não rolou, mas a gente está se organizando e quem sabe para o episódio final da temporada, semana que vem, a gente traga. E hoje a gente está fazendo uma gravação bem old school, não teve live essa semana, mas você está nos escutando aqui pela plataforma de podcasts da sua preferência. Estamos disponíveis em todas as plataformas, afinal de contas. Então, vamos começar com este episódio, que é o seguinte, algo emprestado. Eu queria só fazer um esclarecimento em relação ao nome do episódio, que eu acho que é interessante, porque tem a ver com o tema, porque neste episódio a gente vê efetivamente o casamento da Lily e do Marshall, né? E existe uma crença popular da língua inglesa, que é que para que uma noiva tenha sucesso e boa sorte em seu casamento, ela tem que se casar usando algo emprestado, algo velho, algo novo, algo emprestado e algo azul. E aí isso é uma rima em inglês, né? Something old, something new, something borrowed, something blue. Essa é a rima original do inglês que vai dar boa sorte para um casamento na cultura americana e britânica que originou essa rima. E aí a gente tem esse episódio que se chama exatamente algo emprestado, porque em inglês se chama something borrowed. E a gente vê o casamento da Lily e do Marshall.
Agora você explicando, fez bem mais sentido. Porque eu vi no episódio e fiquei tipo...
Não é?
É o chapéu? O que, que é? Mas agora...
É o chapéu.
Entendi.
É o chapéu, mas é isso,
mas tá
essa ideia.
Mas um contexto cultural.
Tá dentro de um contexto. Sim,
legal.
Sim. É uma das referências. E até acho que o próximo episódio... O título é Something Blue, se eu não me engano. O episódio final dessa temporada, o nome dele é Something Blue. Eu não lembro por quê, mas eu lembro que eu passei na Amazon.
Eu acho que é Something Blue, porque o meu tá em português, e esse tá algo emprestado, e o último é algo de errado. E Blue pode ser tipo algo errado, algo triste, algo assim. Tanto que o gênero musical blues vem um pouco desse lugar. Assim.
Exato. Mas, enfim, mas aí... Dicas culturais. Então, neste episódio, a gente acompanha os preparativos, as semanas que levam ao casamento da Lily e do Marshall, que no começo era um casamento dos sonhos, perfeito, sem erro nenhum, que ia ser um casamento intimista para poucos amigos, com um violão tocando músicas enquanto a Lily vai para o altar, e que vai acontecer ao ar livre. Aos poucos, isso vai se desfazendo e eles acabam concordando casar em um local fechado com uma harpista, uma tocadora de harpa grávida que está entrando em trabalho de parto e com todos os parentes chatos da família deles lá no casamento. E aí, esse episódio acompanha a Lily e o Marshall enquanto... Eles se preparam para o casamento, nos minutos finais antes do casamento deles, conforme tudo dá errado. Absolutamente tudo que é possível e imaginável no casamento dá errado. As flores se atrasam, o local está errado, o barman está sendo subornado, está sendo enganado pelo barman, as flores não chegaram, a arpista, de novo, está dando a luz no meio do local da cerimônia.
O véu da Lily foi atropelado.
E eles acabam... Exatamente. E pra piorar, o ex-namorado da Lily, o Scooter, cujo nome verdadeiro é Bill, apareceu na cerimônia e decidiu que vai declamar uma letra do grande poeta norte-americano Axl Rose para reconquistar o coração da Lily.
Péssimo.
No final das contas, o que acontece é que tudo dá errado. O Marshall, a Lily, o Ted, a Robin e o Barney se encontram completamente desesperados no estacionamento, no jardim do lugar onde eles vão se casar oficialmente. E o Ted dá a simples ideia: mano, já deu tudo errado, casa agora. Vamos casar vocês aqui? Vamos casar vocês aqui no pátio, no lugar aberto, com a trilha sonora do moço que tá ensaiando violão ali no canto. E só nós aqui, porque é isso que importa. E eles acabam se casando. O Marshall pega emprestado, melhor dizendo, um chapéu para cobrir o erro capilar que aconteceu com ele, porque a prima da Lily fez luzes no cabelo dele e ele decidiu raspar o meio fazendo um moicano invertido. E ele bota o chapéu. E aí eles se casam ali no meio e o Barney faz as vezes de escrivão barra pastor de uma maneira muito estranha, muito curiosa, porque ele é registrado em Nova York como um oficiante de casamentos, o que não faz sentido nenhum. E eles se casam com os amigos deles, no lugar que eles queriam, e depois eles têm um casamento chato e quebrado para a família toda, mas é isso que acontece.
É que eu acho que ele se voluntariou, né? Quando mostra os flashbacks, ele ficou pedindo para oficializar, e acho que é por isso que ele
registrou. Não, ele se registrou porque ele fala que é muito mais fácil você conseguir que as mulheres confiem em você quando você é alguém que pode falar I do.
A mensagem subliminar pra mulher falar assim, né? É verdade, é verdade.
Isso, E aí, dentro disso, meus queridos, eu quero perguntar pra vocês, qual foi uma vez na vida de vocês em que tudo deu errado, mas no final deu certo mesmo assim?
Cara, tem alguns casos, mas... Antes de comentar, eu só queria fazer uns comentários gerais do episódio, porque assim...
Por favor, por favor.
Eu achei o episódio bem diferente, eu acho, dos outros episódios de How I Met Your Mother. Ele tem uma vibe diferente, porque ele é o mais fofo. Tipo, na parte final, quando o Marshall e ele estão se casando e eles estão fazendo os discursos, né, enfim, um pro outro, os votos de casamento, eu tava esperando o tempo todo por uma piada, por um humor. E teve pouco, sabe? Mal teve. Eu fiquei tipo... Nossa, momento real fofo, assim. E eu fiquei muito... Eu achei bem emocionante, bem legal. Mas o resto do episódio é super engraçado. O Brad correndo atrás do Scooter, sem camiseta, mas de terno, por algum motivo.
Sim.
O que o...
Ele derruba todo mundo do casamento, menos o Scooter, né? Basicamente.
Exato. Ele briga com todo mundo, menos o cara que ele queria ter brigado. O Marshall destruindo o cabelo dele, que me lembrou da vez... No final desse ano, que a minha mãe foi cortar meu cabelo e ela destruiu meu cabelo, tive que ficar por um mês com meu cabelo, tipo, Marshall, foi horrível.
Meu Deus.
Mas eu amo minha mãe ainda assim. É, então, tipo, teve essas vezes.
Importante dizer, importante lembrar.
Mas no fim...
Beijo, mãe do Fê.
Mas eu achei bem fofo o episódio. Eu achei o episódio legal. E assim, ele já prepara pra alguma coisa ruim que aconteceu no próximo episódio, né? Até pelo nome do episódio. Então, tipo, estou pensando, o que será que aconteceu? Descobriremos semana que vem. De todo modo, tentando responder a sua pergunta, Vi, teve vezes, tipo... teve uma festa. Uma festa de aniversário do meu avô, de 80 anos. E a gente comemorou aqui em casa. Eu moro num apartamento bem confortável, apartamento grande até. Só que, tipo, tinha 80 pessoas, tinha 70 pessoas no nosso apartamento. E não cabem 70 pessoas no apartamento. Tipo, definitivamente não cabe. Então você imagina, tinha criança correndo, tinha velho sentado, tinha gente na churrasqueira, tinha gente nos quartos sentado quando não tinha lugar pra sentar.
Nesse cuidado, dia, véio.
Uma criança correndo caiu e acho que quebrou um dente. Então isso foi uma coisa ruim. O meu avô, foi uma festa surpresa. Então ele chegou no apartamento com os olhos fechados e a gente levou ele pro meio da sala, abriu os olhos dele e tinha 70 pessoas em volta dele. Os irmãos dele do interior, primo, uma galera. Então, o meu avô, coitado, quase teve um piripaque. Baixou a pressão, ele deu uma tremida assim, tipo, vai matar o velho no aniversário dele, imagina. Mas ele sobreviveu. O bolo atrasou, ele teve que sair pegar o bolo no meio da festa. Foi uma dessas festas, sabe? Mas foi uma festa bem legal. Ele ficou super emocionado, então foi bacana. Então, deu certo no final. Mas a gente quase matou meu avô na própria festa dele. E você, Júlio?
É aquela história que você, no momento, parece. Hoje você ri, mas no Nossa. Momento você quase teve. É, tipo...
Ficou preocupado, falando, vou, calma, senta aqui, pegando água pra rir.
Sim.
Coitado, mano. Aí seria preocupante.
Cuidem dos vovôs de vocês, gente, por favor. Vacinem todo mundo.
Sim.
É, não matem os velhos do coração, não, porque eles já não estão lá pra emoção forte.
Não faça igual a gente fez, tá? A gente aprendeu.
É. Cara, eu tô tendo uma dificuldade em lembrar de algum momento da minha vida que seja semelhante com o episódio. Tudo dá errado, mas dá certo. É, talvez uma vez que eu estava... a gente foi dar um passeio, eu, minha namorada e o pai dela. A gente foi pra São Roque. Tipo, algum fim de semana, falar, vamos dar um rolê em São Roque. Né? Cidadezinha super gostosa. Se você mora em São Paulo e nunca foi pra lá, recomendo. É um lugarzinho bem gostoso pra passear. E ela, era na época que ela morava em Cotia, então era relativamente mais perto do que morar na cidade.
É perto, né?
É. Só que aí, cara, tipo assim, deu certo no final porque a gente chegou na cidade. A gente conseguiu o objetivo de chegar lá. Só que no meio do caminho, o GPS começou a mandar a gente para uma rua que não existia. E eu só sei que a gente acabou no meio do mato com o carro. E eu não tô brincando, foi tipo no meio do mato mesmo, assim. Lugar onde não deveria ter carro ali. Porque, como eu falei, era um rua que não existia. Tinha, tipo, no comecinho tinha até uma terra batida, sem planta, mas com floresta, assim, do lado. Só que chegou um momento que a rua batida acabou. E a gente literalmente chegou num ponto onde tinha um galho enorme de árvore tombado, assim, no meio do caminho. E a gente teve que descer no meio daquela mata super densa pra arrastar um pedaço de galho extremamente pesado. E, mano, eu falei, né, é isso, minha vida foi legal, a gente...
Foi divertido enquanto durou.
É isso, gente, obrigado, todo mundo fez parte.
Porque parece doideira, mas quando você tá no meio do mato, onde não tem sinal, não tem rua, não tem nada, só mato e um precipício do teu lado esquerdo, você fala, é isso, né?
Gente, então... que história, cara.
Boa noite, até mais.
E o curioso é que o GPS também tava dando o caminho tradicional, né? Só a estrada, mas esse caminho tava meio que, né? Não vou falar qual o GPS que é, mas tem esse costume de querer cortar tempo, sabe? E te joga pra puta que pariu. Fala, teu gente, carro, né? Não tem roda pra escalar árvore. Porra, como assim, né? Mas foi divertido. É, depois, hoje, eu olho pra trás e eu dou risada. Mas eu, sinceramente, achei que eu ia morrer. Mas, com certeza deve ter tido mais, mas eu não tô lembrando de alguma agora. Mas falando sobre o episódio, cara. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei desse episódio foi o Brad. Não sei se é porque eu amo o Joe Manganiello ou se é porque o Brad tem uma personalidade que eu acho muito engraçada, que é esse cara fortão e meio que burrão, assim, sabe? Eu dou muita risada com esse tipo de personagem. E é o que vocês falaram, ele bate em todo mundo, exceto a única pessoa que ele deve expulsar do casamento. Só que eu gosto disso porque mostra o quanto ele é leal e fiel às suas amizades. Porque ele tá disposto a pegar esse cara, tá ligado? Custe o que custar. E eu adorei a participação do Brad nesse episódio.
É muito legal, ele aparece sem camiseta. Aí o Ted fala, você tá sem camiseta? Eu falo, caiu o molho. Ele fala, você não quer polo? Eu falo, não, tô de boa. E segue o episódio todo,
tá
o casamento sem camiseta de terno por
cima. É muito bom. Eu adorei o Brad. A parte que o Barney descobre que quando ele fala é para a noiva, tudo acontece... Eu achei sensacional, porque, cara, não sei, é muito engraçado. Ele chega no bar, né, o cara todo, mano, some da minha cara dele. Ah, é pra onde? Ah, não, claro, vou até ali na esquina comprar um bagulho que não tem aqui, tá ligado? Isso até me levanta um ponto que eu lembrei de comentar, que eu não anotei, que é como é diferente essa cultura de casamento pra eles, né, do que é pra gente. Porque não foi a primeira vez que eu vi num episódio de casamento, né, de séries, que as pessoas elas vão pra esse lugar, né, elas alugam esse lugar que tem, parece um hotel, né, tem tipo quarto e os caramba, e a pessoa pode até dormir lá, tá ligado? Parece que eles viajam pra passar um fim de semana no negócio, assim. E eu tava assistindo hoje e falei, cara, mano, que estranho, né? Aqui a gente vai pra igreja, depois vai pro salão da festa e acabou, não tem essa, né?
É verdade.
É que lá acho que não tem mais essa, não tem tanta essa questão de, tipo, casar na igreja, né? Tipo, porque cada família tem uma religião necessariamente diferente. Então, tipo, não é, tipo, uma... Não é igreja.
É verdade.
Tipo, se é uma família religiosa, geralmente vai ser um pastor. Se for uma família católica, vai ser numa igreja. Mas geralmente quando é uma família religiosa, só vai ser tipo um pastor. E aí, tipo, se for uma família X, assim, tipo, não muito religiosa, vai ser só o cara lá pra fazer o civil.
E olha como muito... como eles levam essa questão da influência e o poder da palavra, né, pra oficializar um casamento. Porque... é como ele está lá, pelo poder investido em mim. Beleza, o cara foi lá, se matriculou, fez alguma coisa, agora ele detém o poder de casar oficialmente alguma pessoa. Enquanto aqui no Brasil você tem uma papelada para assinar. Não que lá não tenha, mas é que se você falar, eu os declaro marido e mulher, depois disso, acabou assim, tá ligado? Qualquer Zé da esquina pode oficializar um casamento. Enquanto aqui, tradicionalmente, a pessoa precisa ser um padre, né, com toda essa carreira.
Sim. É que eu acho que o que não ficou claro é que, na verdade, você tem que fazer você tem que, tipo, a frase completa é pelo poder investido em mim pelo estado de Nova York, por exemplo. Então, tipo, o estado, o Barney tem uma licença do estado de Nova York para oficializar casamentos. É que ele não terminou a frase. Uhum. Porque a frase que ele falou é pelo poder investido em mim, pelo velhinho... velhinho paquistanês do cartório da Rua 15. É tipo isso. É isso. Mas oficialmente precisa sim ter uma licença. A diferença nos Estados Unidos é que você pode virar um pastor preenchendo um formulário online, entendeu? Isso é estranho.
Sim.
Isso é muito estranho.
Lá muita coisa é... facilmente legalizada, né? E é esquisito. Mas...
é estranho demais. Principalmente se você for casar em Las Vegas. Não case em Las Vegas, por favor.
Você pode achar que é de mentira, mas não é.
Não.
E aí eu fiquei com esse pensamento, né? De como é diferente, né, esse lance do casamento. Só que...
realmente.
Ser caro permanece igual para ambos os países, né? Então...
né?
Isso aí não foge muito.
Mas é real, Joe. Eu não tinha pensado nessa questão da palavra, né? Que, tipo, como não tem um ritual religioso, necessariamente, é só, tipo, uma declaração, né? Tipo,
e eu não tinha pensado que era por causa da religião também. Isso é muito verdade.
Sim.
Pra continuar, o momento que o Marshall tem um pânico e raspa o cabelo dele, eu devo dizer que eu achei ridiculamente engraçado, porque... cara, eu já tive esse surto uma vez. Teve uma época que eu tava muito assim, mano, como é que será ter o cabelo raspadinho assim? Só que eu não tinha coragem porque eu tinha medo de ficar feio, né? E aí você vai ficar uns belos meses feio porque demora pra crescer. Até que eu cheguei num dia que eu falei, mano, foda-se, eu tenho uma maquininha que eu uso pra fazer minha barba porque eu não tenho paciência pra gilete. E aí eu catei ela, fui no meu banheiro e fiz exatamente como a Xan fez. Um no meio que é pra não ter volta atrás. Assim, de cabo a rabo. E eu fiz a mesma cara que ele. Você se olha no espelho e tá tipo... tá ligado? Só aquela cara de besta.
De doido.
E aí eu falei... Não, beleza, maravilhoso. Agora vamos até o final. É, e foi um momento de muita loucura, né, do Marshall. O que geralmente nas séries, tá? Nas séries, acontece com o oposto, né? Parece que é sempre a noiva que tem esses surtos psicológicos. E o lance do algo emprestado é sempre pra noiva, mas nesse episódio vai pro Marshall, né? O algo emprestado vai pra ele por conta do acidente com uma maquininha no seu cabelo e não pra Lily. E aí nessa cena eu gostei de uma parada que o Marshall pergunta, ah, você, né, Ted, você casaria comigo com esse cabelo? Ele, não, mas é porque eu tenho uma regra, eu nunca casaria com alguém na qual eu tivesse feito uma competição de peidos. E aí o Marshall responde, ah, então você tá dizendo que agora eu não posso casar com a Lily. Cara, o nível de intimidade dos caras tá realmente outro nível, assim. Quando ele falou isso eu falei, mano, ok. É
engraçado, porque meio que...
Beleza.
Desde o começo da série, eles já são meio casados, tá ligado? Pro nosso conceito de casado. Tipo, você pensa um casal que tá há 10 anos juntos, mora junto e tudo mais, a gente já considera casado, né? Que não tem os papéis passados, como a gente fala.
Sim. Sim. E assim, eles são aquele casal que literalmente já fizeram tudo um com o outro, né? Sim. Esse episódio tá aí pra provar isso. E aí, pra não demorar muito... Eu achei legal o paralelo com o que eles fizeram, né, no episódio, que é, no começo eles estão falando sobre um planejamento de um casamento X, que ao longo do episódio esse planejamento vai caindo por água abaixo por conta de vários problemas, né? Então muita coisa vai mudando, de flor muda pra aquilo, de um cara tocando violão muda pra arpista e vai mudando tudo, pra no final eles terem o casamento exatamente da maneira que eles planejaram, né? Eles tiveram dois. O primeiro foi o que eles realmente queriam, céu aberto, só com os amigos próximos e um violão. E o segundo foi o, né, pra alimentar a galera, né? Eu achei legal esse paralelo. E o... Eu anotei aqui o Ted no final, mas eu não lembro o que o Ted fez no final. Eu realmente esqueci esse argumento. Então eu vou pular pro Scooter. Que caralho essa cultura americana de colocar esses apelidos ridículo em filha da puta de ensino médio. Scooter, porra. Que porra de apelido é patinete, mano? Você vai chamar um cara de patinete, irmão? Puta que pariu. Esses americanos, porra. Aí tem a pessoa lá, a Kardashian, só porque é rica, acha que pode botar o nome da filha de norte e sul e sudeste e os caralho a quatro... Porra, nome feio do caralho, mano. Você tá botando o nome da Rosa 200 na tua criança, mano. Que negócio ridículo.
Com nome é um negócio bizarro, cara. Eu acho doido, tipo, as pessoas chamarem, tipo, summer. As pessoas chamam verão, brother. Você tá louco? Eu acho bizarro.
Velho. Bizarro. Eu sei que é questão cultural, mas é justamente por isso que eu tenho o direito de usar, porque é cultural e é completamente ridículo pra nós. Chegar, ô, e aí, ô, sudoeste, beleza, sudoeste? Como é que você tá?
Tipo, é bizarro, cara.
Eu vou chegar, vou batizar o meu primo de região metropolitana. Fala como é que tá o região metropolitana. Ele tá fudido, vai ser essa a resposta, tá ligado? Que porra, mano. Que aí, e não só pra nome, apelido, Scooter. Eu fico imaginando aquele cara babaca de ensino de Scooter. Certeza que usava a camisa do time do colégio, né?
Sim.
Ai, cara, que porra de porra. E era
de
isso,
ser,
né?
Adolescente. Ah, mano.
Meu Deus. Eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu não quero te interromper muito, mas é só uma curiosidade: que o Scooter, o ator que faz o Scooter é o David Burtka, que é casado com o Neil Patrick Harris.
É verdade, mano.
Ih, o marido do Neil.
Nossa, é verdade.
Então ele foi convidado pra fazer a série porque eles eram casados já nessa época.
Ah, já era. Que legal. Óbvio, boa curiosidade, não sabia, mano.
Sim. Se eu não me engano, os maridos de todo mundo da série aparecem na série em algum ponto. Eu só não lembro quem são, mas do Scooter eu lembrava porque era bem marcante.
O
assim,
Lily é o cara
Scooter
da televisão, não é? O Robbie, o Sanders lá?
Eu acho que o da Lily é o Sandy Rivers.
Sandy Rivers,
acho que
da Lily é o Sandy Rivers. É verdade.
Sandy Rivers.
Caramba, real, mano.
O que eu ia comentar. que pegava do gancho do Joey é que eu não tinha pensado muito nisso, mas conversando agora com vocês me veio que talvez até seja a ideia principal do episódio, que eu entendi disso. É sobre essa questão de planos. Eu sou uma pessoa, e a gente entra na parte desabafo barra terapia do nosso programa, é que eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa com planejamento.
Como você se sente sobre isso, Fernando?
O que você pensa sobre a situação? Não, falando sério, eu tenho um negócio com planejamento. Tipo, eu gosto muito de planejar, de me planejar e de planejar situações. Então, nos tempos pré-pandemia, quando eu ia sair para algum lugar, eu falava, não, a gente vai se encontrar a tal hora no metrô para chegar no lugar a tal hora, pra gente ficar de tal até hora em tal lugar, depois a gente vai para outro, janta lá, sabe? Eu sempre tinha planos na minha cabeça. E aí tem outra coisa que é, enfim, um pouco diferente, até um outro assunto, mas é a questão de agenda e de planejamento do meu dia. Eu tenho seguido um planejamento um pouco mais restrito, mais duro, mas enfim, para eu conseguir fazer todas as coisas que eu me propus a fazer de uma forma mais ou menos sã, mais ou menos. E eu tenho muitos planos de planejamento, só que o lance do planejamento, para mim, e acho que para qualquer pessoa que é como eu, é quando esse planejamento não dá certo. Que é tipo assim, sempre. E é o que eles falam no episódio. Tipo, sempre que você planeja
total,
um negócio,
total,
sobretudo quanto mais você planeja, mais chance tem de não dar certo, sabe? E várias situações eu passei por isso e sempre foi muito frustrante. Exatamente por ter os planos, né, frustrados. Só que uma coisa que eu vim aprendendo mais recentemente, que eu queria falar com vocês, é que muitas vezes, mesmo quando o plano dá errado, você acaba se divertindo, você acaba aprendendo alguma coisa legal, você acaba conhecendo um lugar novo, uma pessoa nova. Tipo, várias vezes pra mim aconteceu de eu ter planejado um dia, uma atividade, quer que seja, deu tudo errado, mas no final eu falei, putz, que bom que o que eu tinha pensado inicialmente não aconteceu, tá ligado? Porque senão eu não teria conhecido essa pessoa, visto isso aqui e tal. E eu queria perguntar, como que é isso pra vocês? Vocês são pessoas que se planejam muito? E se sim, como que vocês lidam com essas frustrações que de um jeito ou de outro sempre vem?
Nossa, mano, você... Dá até medo, Fê, porque... Igualzinho, cara, igualzinho. É. Quando você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, eu tenho meu planejamento pré-pandemia e o meu pós-pandemia, que um é de ir a lugares e o outro é planejar o dia, né? Nossa, igualzinho, mano, igualzinho. É, em situações pré-pandêmicas, né? Sempre que a gente ia sair pra algum lugar, fosse pra cinema ou restaurante, alguma coisa, cara, eu fazia todo o cronograma de horários na minha cabeça, né? Então, vamos usar o cinema como exemplo. Ah, o filme começa às 8 da noite. Tá, beleza. Daqui até o cinema a gente vai levar... Tá, se o filme começa às 8, eu quero chegar lá por volta das 7, 7 e meia, que é dar tempo de pegar a fila pra imprimir o ingresso, comprar pipoca e tudo mais. Para chegar umas 7 horas, eu tenho que sair daqui às 6, porque eu tenho que passar no outro bairro para pegar o pessoal, e aí meia hora, depois é meia hora para ir até o shopping. Então, para sair daqui às 6, eu tenho que começar a me arrumar às 5, porque eu levo uma hora para estar pronto. Então, assim, ó, galera, o filme é às 8, então às 5 horas a gente começa a se arrumar, tá ligado? Eu fazia tudo esse cronograma, e fazia muito bem, porque nunca falhou. Mas isso era para qualquer coisa, mano. Minha namorada até se irritava um pouco comigo, porque ela gosta mais de ir na... no tempo dela e tudo mais. Ela tá aqui dando risada porque é verdade. Só que ela é uma pessoa que ela, assim, leva um tempo pra se arrumar, sabe? Por isso que eu comecei a fazer planejamento de horário, porque tinha vez que a gente quase, né, perdia algumas coisas ou chegava atrasado em outras.
Expondo ao vivo.
Não, assim, nada demais. Mas, cara, quando a gente entrou na pandemia, eu comecei a entrar nessa vibe que o Fê falou de planejar o dia, né? Principalmente quando eu tirei férias no final do ano passado do trabalho, eu tava com vários projetos pessoais, eu falei, nossa, eu vou planejar esse mês inteiro, mano, os horários que eu vou dedicar pra isso, pra aquilo. E eu percebi que fazer planejamento pra dia de tarefas pra mim não funciona, porque eu fiz um total de zero, já cheguei a fazer um monte e comigo não dá certo. E é um pouco irônico e paradoxal, porque eu sou uma pessoa que adora me planejar. Eu adoro fazer, organizar meus horários e as minhas atividades. Só que para esse tipo de caso, né, de ficar em casa, de planejar o dia e de tarefas, para mim não funciona. Não funciona nem um pouco, mano. Eu percebi que se eu passo a enxergar a parada como uma coisa obrigatória, planejada, que todo dia vai estar ali, você tem que parar para fazer, O ter que fazer, pra mim, me quebra, tá ligado? Eu gosto de fazer porque eu quero e porque me dá vontade. Então, quando entra nessa questão de obrigatoriedade, mano, aí, putz, aí já me perde.
Eu me identifico... É engraçado porque o Joe se identifica com o Fê e eu me sinto muito nesse mesmo sentido, Joe, de tipo, se me obriga a fazer, tipo, se eu não tenho opção a não ser fazer aquilo naquele horário especificamente, eu fico muito tipo, não vou fazer.
Uhum.
Tipo, eu perco toda a pouca vontade que eu possivelmente tinha de fazer algo, eu perco quando me falam que é obrigatório fazer daquele horário, daquele jeito. Eu fico tipo...
Só tem uma coisa ali que me manteve em pé pra esse tipo de tá o horário estabelecido e eu vou com maior vontade, que é jogar as nossas mesas de RPG. As nossas mesas que estão marcadas, aí não entra nesse quesito.
Total.
Uhum. Sim. É, mas eu sinto muito isso, que tipo, eu tenho total noção de que se eu conseguisse me organizar e de criar uma rotina, seria muito melhor pra mim, até porque eu me sinto muito mal quando planos não acontecem.
Sim, cara.
Eu me sinto muito mal quando, tipo, dá errado. Eu perco, tipo, se... Tipo, outro dia, eu tipo, ontem, por exemplo, eu fui deixar alguma coisa pra fazer um concerto, um negócio que eu tô arrumando aqui em casa. Aí falou, tipo, traz aqui e eu resolvo agora e você pode levar já. Mas eu levei o negócio lá, a pessoa falou, não, vai ter que deixar, vai ter que pegar amanhã. Eu já fiquei triste pra caramba, mano. Porque eu já tinha planejado o negócio, tipo, vou resolver hoje, entendeu?
Nossa, sim.
Vai dar tudo certo, vai ser show. E eu tive que deixar e já me quebrou muito. Hoje eu acabei pegando o negócio, tá tudo certo, já botei aqui em casa, tá bonitinho. Mas é muito isso. Eu tenho noção de que pra mim ia ser muito melhor se eu, tipo, não, bora organizar, bora fazer bonitinho. Uhum. Só que me dá uma canseira. Tipo, de ter que pensar, não, eu tenho que fazer isso todo dia, das 7 às 8 da manhã, aí quando passa isso, eu vou fazer isso especificamente. E, tipo, eu acho que essa é uma das principais razões pela qual eu escolhi, tipo, trabalhar com audiovisual. Porque, tipo, cada dia é extremamente diferente do outro, assim. Então, tem dia que eu tô pesquisando pra fazer uma série sobre, tipo, tráfico de animais silvestres. E tem dia que eu tô pesquisando, tipo, romances adolescentes da década de 90.
Uhum. Sim.
O Craig caiu.
Ah, deixa lá.
E é muito assim, entendeu? Tipo, são dias muito variados em que eu posso estar fazendo, pesquisando uma coisa hiper energética e confusa uma hora e uma coisa super fofinha e amigável em outra. Uhum. Então eu fico engajado no meu trabalho por causa disso, porque senão ia ficar tipo ok.
E a ansiedade bate pra vocês também quando vai chegando um momento que você
tá
perto de alcançar, completar o seu planejamento, por exemplo, do cinema que eu dei exemplo, vai. Mesmo que eu chegue uma hora antes no shopping, se eu vejo que o estacionamento tá cheio, porque sábado de noite em shopping costuma ser bem caótico, e aí você não consegue achar vaga, aí você fica lá 15, 20 minutos rondando, mano, meu coração já tá pulando pela boca, porque eu tô desesperado, porque eu sou da pessoa que... Eu já falei, cinema é meu bagulho favorito, então eu gosto de ver, sentar na sala com tudo aceso e ver apagar a luz desde o começo, ver todos os trailers, eu gosto disso. Então eu já começo a ficar desesperado, mano. E sempre que eu ia no cinema com a mãe da minha namorada, por exemplo, é o total oposto, porque ela é uma pessoa muito mais de boa. E assim, a gente chegava no shopping 5 minutos antes da sessão, então eu tava tipo... Ai, caralho!
Mas isso é verdade. Às vezes eu fui no cinema com o Joe, e o filme era 7, a gente chegava 5h30 falando, não, vamos, já vamos ficar aqui esperando. Eu falo, Joe, não, vamos ficar aqui. Eu falo, cara, a gente ia tipo pra praça de alimentação lá no relógio, sabe? 2 horas antes. Assim,
cara. Mano, pra você ter uma noção, quando eu viajei pra Argentina com a minha namorada e a família dela, quando a gente tava voltando pro Brasil, a gente tava pra embarcar no avião pra voltar e faltava tipo 10 minutos pro avião vazar. E a gente tava sentado tomando café num bagulho, só que eu tava desesperado. Eu falei, mano, eu não vou voltar pra casa.
Meu Deus.
É muito doido quando você pega uma pessoa que é muito mais suave pra esse tipo de coisa aí. Eu queria saber, vocês também são ansiosos quando, tipo, tá chegando o horário assim e vocês, mano, caralho, vai atrasar, vai acontecer alguma coisa?
Total. Eu só vou falar, vou reduzir a isso. Eu, tipo, não, sim. Sim.
Nossa,
assim, sim. Eu sou uma pessoa ansiosa minha vida toda, então.
Simplesmente sim.
Com certeza, já E sobre esse negócio de horário, eu... foi engraçado. Tipo, quando eu era mais novo, eu era bem noiado até nesse lance de horário, de chegar no horário sempre. Aí conforme eu fui ficando um pouco mais velho, um pouco mais cansado, eu fui falar, se eu chegar 10 minutos atrasado, não vai. Depende da situação, claro. Mas eu fui flexibilizando um pouco. Mas tipo, hoje em dia, na pandemia, eu tô tipo, pô, não, tem horário, eu vou tentar seguir o horário. E aí entra o negócio que eu ia falar, dessa questão, né, até respondendo você, Joey, dessa questão do planejamento do seu dia, né, da sua rotina, digamos assim. Cara, pra mim sempre foi uma coisa muito difícil. O meu psicólogo insiste isso comigo há anos, desde que eu entrei na faculdade, em 2016, ele insiste isso comigo. E eu só fui realmente fazer um cronograma e seguir ele hoje, essas últimas semanas, sabe? Então é um negócio que também sempre foi muito difícil pra mim e sempre foi muito frustrante, porque vamos dar um exemplo. Um exemplo qualquer. Ah, das 2 às 3 da tarde, quinta-feira, eu vou ler um livro. Se eu não leio um livro das 2 às 3 da tarde de quinta-feira, eu nunca mais vou ler um livro da minha vida. Eu tenho isso, sabe? Tipo, se eu pulo um dia do planejamento, eu não consigo mais voltar. E pra qualquer coisa. Então, isso é uma... o exemplo do livro é uma das coisas que eu tenho deixado de lado da minha rotina, que eu deveria estar fazendo e não consegui colocar ainda. Mas é tipo, eu tenho muita dificuldade de começar um negócio. E quando eu já comecei, e por algum motivo eu não consigo fazer naquele dia, é muito difícil eu voltar também pra esse hábito. Eu perco um hábito muito fácil, tá ligado? Mas nesse momento atual, nessas últimas 2 semanas, eu tô seguindo meu planejamento. E, mano, tá funcionando. Tipo, dá pra mim um senso de organização que na minha vida eu já percebi que é muito importante, que faz eu me sentir muito bem. Sabe? Tipo, o mundo pode estar acabando, a vida tá um caos, o nosso país tá acabando com êxito, assim, com vontade. Mas a minha vida, eu tenho algum controle, sabe? Quando eu coloco nesse planejamento e consigo seguir, assim. Então, pra mim, tá sendo muito bom. Mas é difícil, mano. Esse negócio de, tipo, falar, ah, eu não tô com vontade de fazer isso agora. Mano, essa é a minha coisa que eu tenho mais problema. Tá ligado? Tipo, sobretudo acordar de manhã, você fala, ah, eu quero dormir mais 10 minutinhos, assim. Só que eu sei, no primeiro dia, 10, no segundo vai ser 30. Terceiro... outra semana vai ser 2 horas, sabe? Então, tipo, eu preciso me policiar muito e falar, eu não quero fazer isso agora. Mas não importa o que eu quero fazer isso agora. Eu sei que se eu fizer, vai ser bom pra mim. Eu tô tentando pensar assim, mas é foda. Tem dia que é, tipo, 6 da manhã, tá um puta frio, eu tenho que sair da minha cama. É complicado. Mas eu tô tentando fazer desse pensamento a mais médio e longo prazo, sabe? Tipo, eu não quero fazer isso agora. Mas se eu fizer, vai ser bom pra mim. Mais pra frente. Então eu tô tentando pensar assim, mas é bem difícil.
Cara, esse lance que você falou, tem muitos estudiosos, né, neurologistas e profissionais que já comprovaram que é uma naturalidade do cérebro. Ele te arrastar pro oposto, pra não fazer, pro lado da preguiça e de tudo mais. Tanto é que é sempre natural isso que você falou, cara. Hoje eu vou ficar só mais 5, amanhã vira meia hora. É isso, a gente tem que forçar a meio que reeducar o nosso cérebro, porque, cara, ele fica nesse estado natural de jogar pra depois. E essa é uma luta constante que eu tenho também. Então, puta, cara, isso é muito doido. E a gente tava falando disso, né, da ansiedade, eu percebi que eu jamais conseguiria ser o que a Lily foi nesse episódio. Porque tudo... acontecendo da maneira errada, tudo sendo cancelado ali de evento e de atração que ela ia ter. E ela, não, tô de boa. Tipo, não, mano, não tá de boa, caralho. Seu casamento tá sendo destruído. Eu jamais conseguiria me manter na calma dela, eu acho.
Ô, Joey, mas você acha que a calma dela era uma calma genuína?
Não, foi forçada, ela tava se forçando a ficar calma, com certeza, mas eu acho que eu não conseguiria me forçar, tá ligado?
Entendi.
É.
Porque pra mim, a cena depois que acontece várias coisas, né, com o véu dela, com a calcinha de noiva dela, várias coisas, com buquês e tal, e aí no final, ela pergunta, mas você tá bem mesmo? Ela fala, claro, quando eu tô bem, deu tudo errado, depois de várias cenas que ela fala, não, eu tô bem, mas dá tudo certo. E eu acho que isso também é outra reflexão que eu tenho, Joey, você trouxe.
É, chegou um momento que explode.
É isso, era isso que eu ia falar. Eu sou o tipo de pessoa que, embora eu me considere uma pessoa bastante comunicativa, tem umas coisas que eu fico tipo, não, isso aqui tá de boa. Não, isso aqui não é um problema. Não, isso aqui não tá me incomodando, mas tá. E aí chega uma hora que eu explodo, e aí a pessoa com quem eu estou fica: por que você não falou isso há 2 meses atrás, tá ligado? Eu falo, puta, é verdade, devia ter falado. É que na hora eu acho que eu ia conseguir inventar alguma coisa. Várias vezes aconteceu, sobretudo em relacionamento. E aí depois eu falo, não, mano, não dá, eu tenho que falar o um negócio na hora, senão eu fico doido, sabe? Mas é isso. E Vi, como que você se sente sobre esse lance de rotina, tipo, de rotina diária sua, e sobretudo isso de ter uma coisa na sua rotina que você tem que fazer todo dia, um exemplo. Ok. E um dia você não faz. No dia seguinte, você consegue retornar esse hábito?
Não, não.
Não, né?
Não, é muito difícil. É muito difícil. Na atual situação que eu tô vivendo, é tipo, é mais difícil ainda, porque, tipo, ah, vou ler um livro. Tava falando sobre isso com minha mãe ontem, inclusive. Tipo, ah, vou ler um livro todo dia. Tipo, não vou.
Exato.
O mundo tá acabando.
Nossa, eu percebi que a gente na quarentena fica muito mais preguiçoso pra fazer qualquer coisa, cara. E deveria ser o total oposto, porque eu falei, caralho, estouramos, né? Tamo em casa, vai. Uma média, a pessoa gasta 2 horas pra, só de transporte pra ir voltar do trabalho. Pô, é 2 horas que você ganha mais em casa pra fazer o que você quiser. No começo eu falei, nossa, eu vou ler coisa pra caralho.
Show, mas não.
E eu realmente, eu cheguei a um tempo que eu comecei a ler bastante, mano. Teve uma época que eu tava devorando HQ, mano. Nossa, cada dia eu tava lendo uma.
Eu lembro. Eu até me assustava.
Eu matei quase a saga do Lanterna Verde da DC Deluxe inteira em, tipo, uma semana, assim, praticamente. Só que chegou...
Não, detalhe que eu mandei o Joe ler Sandman há 30 anos atrás, até agora ele não comprou nenhum, mas beleza. Oh, segue a vida.
Mentira,
segue
que eu tenho dois. Eu tenho o Sandman volume 1.
Não.
E eu tenho,
mas já leu.
Eu tenho livros de magia. Só que aí entrou no problema que eu vou falar exatamente agora. Teve um dia que eu parei, assim, pra dar uma relaxada.
É isso que eu tô falando.
E eu fui voltar a ler HQ, tipo... Isso foi ano passado, né? Foi ano passado. Eu voltei a ler, tipo, mês passado, tá ligado?
É isso, mano. Porque... Nossa, eu queria que alguém que for psicólogo, neurologista, que quer que seja, ajudar a gente a entender. Porque, mano, o que é isso, velho? Por que a gente para e não consegue voltar no dia seguinte?
Isso acontece nas questões de exercício físico também, principalmente. Porque na época que eu era jovem, adolescente, cheio das vitalidades de disposição que eu fazia Kung Fu, cara, tinha dia, quando eu ia regrado pro meu Kung Fu, mano, eu parecia um Jet Li naquele tatame, velho. Eu tava com uma energia que, nossa, eu fazia as flexões de 3 dedos, eu puxava a barra, eu fazia todas as sequências, mano, eu saía pingando e... Tá ligado? Você é assim de lá, mano. Agora, se eu faltava um dia... Eu não tô zoando, vocês podem ligar pra minha mãe pra perguntar. Eu ficava 3 meses sem ir no bagulho.
É foda.
Porque eu faltei um dia, e não é exagero. Não tô simplificando e exemplificando. Era literalmente isso, cara. E aí, pra voltar, eu tinha que tirar a vontade dos quintos dos infernos. E aí, depois a energia voltava. Mas, cara, é isso, mano.
Sim.
Mas pra mim...
Mas é muito isso.
É legal até, Joey, você comentar o treino de artes marciais, porque... esse exemplo que eu falei, né, de parar de fazer uma coisa e não conseguir voltar, pra mim é total artes marciais. É maior... Artes marciais é a leitura. São as duas coisas que na minha vida mais se enquadram nisso. Agora, nessas últimas semanas, eu tô treinando todo dia de manhã, quando eu acordo. Mas, assim, é 6 da manhã que eu acordo, saio da cama e treino. Tem dia, tipo... Ontem foi um dia assim, eu falei, eu não quero, eu preciso me sujeitar a isso, tá errado, eu preciso dormir, eu tô cansado. Eu falei, não, isso aqui se eu parar hoje, acabou, vai demorar 1 ano pra eu voltar a treinar, então vai, vou, aí eu fiz, e, tipo...
Você tem que se forçar, mano.
É que eu falei no começo, tipo, às vezes você tem que dar uma forçada, é porque assim, tem um problema com isso, que às vezes as pessoas entendem, esse lance de se forçar a fazer uma coisa, de não ser natural e tal. E o meu problema não é nem esse, porque, tipo, tá, a gente tem que se forçar a fazer coisas. Se a gente só ficar no que a gente quer fazer o tempo todo, a gente não é um ser humano funcional socialmente, tá ligado? Então, eu não sou contra se forçar a fazer coisas.
Uhum.
Mas tem coisas que tem, tipo, saber o seu limite, tá ligado? Só que esse lance do treino marcial pra mim é muito, tipo, eu sei que não é meu limite, é só que eu tô com preguiça. E com razão de ter preguiça, mas eu sei que eu tenho que fazer isso até pra me manter durante o meu dia, sabe? Conseguir estudar por 10, 12, 13 horas por dia, eu preciso disso toda manhã. Então é um esforço que tem que vir todo dia eles têm que tirar de não sei aonde, porque se eu parar um dia, cara, já era. Então foi legal você dar o exemplo do treino marcial, porque é exatamente isso que tá acontecendo comigo agora, sabe?
Não, comigo aconteceu direto, cara. Direto.
Sim. Bom, depois desta belíssima reflexão sobre hobbies abandonados, sobre desistências no meio do percurso, eu quero pedir para vocês quais são, o que vocês acham que vai acontecer se você já assistiu o episódio que vem depois desse, tipo Joe.
Eu não assisti inteiro, eu vi só os primeiros 5 minutos.
Você não assistiu inteiro? É. Tá. O que vocês acham que vai acontecer agora neste último episódio desta temporada de How I Met Your Mother?
Quer ir primeiro, Joe?
Pode ser, pode ser. É, cara, eu tenho um negócio que eu já vi essa série duas vezes, tô vendo pela terceira e eu continuo não lembrando de muita coisa. É um fenômeno que acontece com essa série. É, eu sei... Eu tenho 80% de certeza de uma coisa que vai acontecer, por isso eu não vou falar aqui, porque por mais que eu não tenha 100% de certeza, eu acho que vai ser nesse episódio que isso vai... que eles vão tocar nesse assunto e acaba sendo um spoiler pro Fê, então eu deixarei de lado.
Sim.
É, e eu vi o começo do episódio, porque, de novo, eu cometi um engano, achando com o nosso calendário de gravações aqui, eu troquei as datas. É, e assim, eu vi o...
De novo, porque o tempo é uma mentira, né, Joe? Então a gente não sabe mais nem onde a gente tá na série direito.
É, exatamente. E eu vi o começo ali, um negócio envolvendo a Lily e o Marshall, que não é nada muito sério, mas é tipo a trama deles do episódio, parece. Eu realmente não lembro como é que isso se desenvolve, não lembro o desfecho. E então, cara, eu, assim, por ser final de temporada, eu acho que eles vão colocar algum cliffhanger aí. É... Tá. E assim, opinião sincera mesmo de quem realmente não lembra, e Fê, você pode ficar tranquilo quanto a isso, porque eu tô falando com a mais sinceridade. Eu acho que o cliffhanger vai envolver o Ted e a Robin. Eu acho. Eu não lembro real mesmo. Uhum. Mas como o Marshall e a Lily já se casaram, eu não vejo como usando eles pra botar alguma coisa de tão impactante assim, sabe? É, pra um final de segunda temporada / início de terceira. E o Barney, cara, eu não vejo também que ele esteja numa posição de acontecer alguma coisa. Então, seria legal também se fosse com ele, mas as minhas apostas são em alguma coisa envolvendo o Ted e a Robin.
A minha também é. Minha aposta também é, né, no relacionamento do Ted e da Robin. No começo da temporada, na realidade, no especial de fechamento da primeira temporada, eu fiz as minhas previsões para essa segunda, né? E o que eu falei é que, ó, por enquanto eu tô indo bem. O que eu falei é que o Marshall e a Lily iam voltar. E eu falei que no final da temporada o Ted e a Robin iam se separar. Ainda temos esperança. Então eu acho que vai ser isso, acho que vai acontecer algum BO, alguma revelação do passado, sei lá, as coisas que a série gosta de fazer. Pra eles, ou talvez não se separem, porque um episódio pra separar seria um pouco rápido demais, até pros padrões da série, mas algo que coloque em xeque aí, talvez o cliffhanger seja isso, tipo, eles vão terminar ou não vão. Porém, a thumbnail, digamos assim, do episódio na Amazon Prime é o Barney fazendo uma cara de assustado, tipo, com a boca aberta, assim, olhando de diagonal. Eu fiquei pensando, será que isso é o Barney reagindo a alguma coisa que aconteceu que dá o nome do episódio, que é algo de errado? Ou será que a coisa é com ele mesmo? Então, assim, a minha suspeita mais forte é alguma coisa que abale o relacionamento eu sempre confundo, do Ted e da Robin, falo do Robin e da Ted. Do Ted e da Robin.
Eu também, sempre caio nessa, mano.
Eu confundo. Tô vendo há um ano o negócio e confundo os personagens. Mas enfim, e outra suspeita não tão forte, bem mais fraca, na verdade, é alguma coisa com o Barney. Talvez alguma revelação do Barney. Não sei. Fica aí as minhas previsões. Mas eu acho que vai ser o Ted Robin.
Uhum. Nice. Eu realmente acredito, e que nem o Joe, eu já assisti a série, mas eu não lembro de muita coisa. Só dos spoilers que eu dou acidentalmente pro Fernando, coitado, que tem que ficar falando, tipo, gente, vamos parar de dar spoilers.
É pra se esquivar, só.
É, exatamente.
São os ossos do ofício.
Mas eu acho que o Ted vai ferrar alguma coisa.
Pode ser.
É. Eu realmente acredito que quem vai ferrar tudo é o Ted, mas eu não lembro de nada. Eu só tô curioso pra saber como que vai acabar, porque eu também acho que vai ser um cliffhanger, porque é a melhor forma de você acabar uma temporada. E naquela época que eles precisavam esperar mais uns 6 meses pra próxima temporada, eu acho que vai ser um cliffhanger bem grande, assim.
Yeah.
E eu tô curioso pra ver o que vai ser.
Por uma questão de histórico.
Eu queria que fosse alguma coisa com o Barney. Eu queria muito que fosse alguma coisa com o Barney, porque o Barney é divertido.
Por uma questão de histórico, a grande chance é que o Ted estrague alguma coisa, passe alguma merda. Se bem que aquilo que a gente falou, e no especial de fechar ele na segunda, eu vou reforçar. Mas o Ted da segunda temporada tá bem melhor que o da primeira. Tá bem melhor. Tipo, teve algumas coisas, tipo o negócio do chefe dele.
Sim,
teve alguns problemas.
Sim.
Mas tá bem melhor. Então, a gente fala um pouco os puta que pariu Ted nessa temporada.
Mas em geral é uma evolução.
Tô contente. Eu achei que a evolução ia ser mais lenta. Talvez ainda tenha retrocessos, provavelmente, porque tem 9 temporadas. Mas a gente vai ver.
Boa.
Então, com estas considerações finais, vamos encerrando o episódio de hoje. Eu quero perguntar, Fernando. Sim. As pessoas entraram em contato com a gente desde a última semana, Fernando?
Elas entraram, Vitor. Nós temos um e-mail.
Nossa! Leia o e-mail, por favor, Fernando.
Eu já até bebeu uma aguinha aqui, peraí. Muito bem. O e-mail.
Beleza, vem beleza.
De Dex_GG. Olha só. Ele diz, o nome...
Ah, decidiu dar o ar da graça. Moço.
O título do e-mail é temporada 2, episódio 20. Ele escreve: oi, meus lindinhos, tudo bem? Como não participei do episódio 20 da season 2, a alfândega já vai me liberar, eu juro, queria compartilhar meu pack de comidas estranhas. 1. Eu comia maçã com ketchup quando era criança e queijo com ketchup. Entre parênteses, pegava a fatia de queijo, colocava ketchup e enrolava o queijo no ketchup. 2. Bobs. Lanche gourmet deles é muito gostoso, juro. Achei um pouco sacanagem colocar o Bobs como comida estranha. Alô, Bobs. Mas enfim.
É, sacanagem. Tá aí um patrocínio que a gente nunca vai ter.
Beijos, Bobs. É. E aí ele continua. É isso. Tô com Vi, nunca fiz essas misturas. Agora. Número 1. Bolacha com mostarda? 30 interrogações. Rodrigo, você tá bem? E 2. Não gosto dessas misturas doces com salgado. Odeio pastel de chocolate. Perdão. Croissant com chocolate, batata frita com sundae, pipoca com qualquer coisa que não seja sal ou manteiga derretida. Big no for Dex. Tipo, jeito nenhum. E aí ele termina o e-mail. Apesar disso tudo, concordo com o Roy e com o Joey que tem que experimentar e potencialmente criar receitas novas, mas que façam os outros e depois aproveita a parte boa. Enfim, sobre o episódio em si. Número 1. O Roy não gosta do Barney. Fiquei triste com ele. O Roy é o time dos corretos. 2. Bloco Lily achei bem fraco também. Como o Joey falou, poderia rasgar o vestido ou qualquer coisa assim. Achei essa parada de não engordar meio meh. 3. A parada do Barney jogando a bola na TV me quebrou o coração também. Sim. 4. Joey, meu sonho é a Pandemics acabar pra voltar a comer seu macarrão, pizza e seus brownies.
Depois eu comento, pode terminar aí.
O Joey deu uma respirada a fundo, vocês não estão vendo ele agora. 5. Vou deixar uma recomendação.
É um momento de reflexão pra todos nós que degustávamos o macarrão pizza. E os bolos, mas tudo bem. É uma tristeza muito grande.
O Dex continua. 5. Vou deixar uma recomendação aqui para não ter que falar um monte quando eu voltar. O jogo de tabuleiro Scotland Yard. Então vai estar aqui na descrição desse episódio. É da Grow e lançou uma nova versão recentemente. Ele é um jogo de tabuleiro que tem um mistério e os jogadores têm que resolver esse mistério. Quem acertar primeiro ganha. Ele parece o Detetive e o Clue, mas é mais elaborado, que torna o jogo bem mais interessante. E 6. Se um dia eu me casar, vocês serão meus padrinhos. Entre parênteses, se a gente for amigo até lá, claro. Ele termina. Acho que é isso. Vejo vocês na semana que vem. E carinhas felizes.
Eu não aceitava menos que isso, hein? Eu não aceitava menos que ser padrinho no casamento do Beck. Imagina.
Se não for padrinho...
Depois do cara ter fugido com toda a nossa grana...
Não, cara, rouba meu dinheiro...
É o mínimo, né?
O mínimo que ele tem que fazer é pagar o meu terno pro casamento dele.
Mano, sim, né? Mas Dex, obrigado pela mensagem. Sentimos suas faltas aqui, só a falta no episódio. E, meninas, as reações de vocês.
Cara, só pra completar o comentário que o Dex falou aí, ketchup com queijo não é tão estranho assim, tá? Porque quando você come um hambúrguer, o hambúrguer tem queijo e tem ketchup.
Ele vem então, ketchup com queijo.
Isso aí tá de boa. Agora, o que ele falou do macarrão pizza e dos brownies, mano, quando a gente jogava RPG presencial na minha casa, todo domingo tinha macarrão pizza pra galera. E a coisa mais fácil de ser feita e é uma das coisas mais gostosas de se comer, velho. É macarrão, não é em formato de pizza redondo e que você corta pedaço triangular, né? Nada disso. É só com mistura de gosto de pizza, queijo, tomate, orégano. E algumas coisitas a mais que eu não vou entregar aqui, porque se você quiser comer, vai lá em casa, quando puder. Quando puder. E, nossa, cara, macarrão pizza. Minha mãe que inventou esse bagulho, mano, um dia. Ela não viu receita, ela falou, mano, peguei aqui o que tinha e fiz, tá ligado? Só que ficou bom pra caralho, mano. Então, porra, saudade de comer um macarrão pizza jogando um D&D presencial. E o que ele falou do brownie, mano, você sabe que nessa época de pandemia, desde que a pandemia começou, eu tenho feito várias aventuras culinárias, né? Tenho cozinhado bastante coisa, vocês estão de prova que eu... Toda semana eu tô mandando alguma coisa no grupo lá, diferente.
Sim.
E esses dias eu parei pra olhar todas as fotos que eu tirei das receitas que eu fiz. Cara, eu fiz coisa pra caralho, mano. Nossa, eu fiz muita coisa nessa pandemia. E agora que eu tô aqui na casa da minha namorada, mano, essa semana eu fiz um brownie. E foi o melhor brownie que eu já fiz na minha vida.
Ai,
vocês não tão ligado como ficou gostoso essa porra. Tipo, eu tinha feito um na semana passada que eu comprei uma massa pronta aí dessas marcas aí.
Não, massa pronta não. Não, é facílimo de fazer, não pode fazer com massa pronta.
Eu comprei porque eu queria experimentar da massa pronta, porque eu só tinha feito do zero mesmo. Aí, beleza, fica gostoso. Você come, não é ruim, né? É chocolate, então, pô, ficou da hora. Só que o que eu fiz aqui, eu fiz com os ingredientes diferentes aí que eu achei numa receita, que eu também não vou revelar aqui, porque, né... E ele ficou dessa...
Mas eu vou pedir pra você mandar a receita tanto do macarrão pizza de novo, quanto do brownie pra ver, eu comparar com a minha receita de brownie
pra
também.
Vocês, pra gente trocar umas ideias. Pra vocês eu mando. Mas, mano, o brownie ficou dessa chulapa aqui, ó.
Nossa.
Mas, nossa, ficou de... Mano. Mano.
Ai, Deus.
Eu não quero estender muito, porque a gente já tá no final do episódio, mas foi o melhor brownie que eu fiz na minha vida, velho. Na moral.
Muito bom, muito bom, muito bom.
É.
Mas, se você quiser, assim como o Dex, mandar um e-mail pra nós e ter sua mensagem lida e reagir ao vivo aqui, você pode nos encaminhar para depois das duas, escrito por extensos.podcast@gmail.com. Você também pode nos seguir, nos marcar e conversar com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Twitter e ou pelo Instagram, no @dd2algarismopod. E também... Nas semanas normais, nós fazemos live de gravação do episódio às quintas-feiras, às 8 horas, na Twitch, em twitch.tv/depoisdasduasalgarismo H. E às terças-feiras, também às 8 da noite, o episódio vai estar disponível para a sua apreciação na sua plataforma de podcasts preferida.
Muito bom, Fê, muito bom. E aproveitando o gancho do Dex, vamos para as recomendações de hoje, meus queridos companheiros de podcast, começando por você, Fernando. Qual é a sua recomendação de hoje, Fernando?
A recomendação de hoje, já que a gente comentou lá atrás no começo do episódio sobre o blues, vou recomendar um álbum de blues, que é um estilo musical que eu tenho um grande apreço, fez grande parte da minha infância e adolescência, enfim, eu ouço desde pequena, casa do meu pai. Obrigado, papai, por me apresentar o blues. E eu vou indicar, no episódio de hoje, o CD Live in Chicago, do Luther Allison. Luther Allison era um guitarrista de blues, infelizmente já falecido, mas era um músico maravilhoso, de primeiríssima qualidade, e que não é tão conhecido aqui no Brasil. Pelo menos eu conheço poucas pessoas que conhecem o Luther Allison. Então eu vou deixar indicado aqui o álbum no Spotify. Eu recomendo todo mundo ouvir, porque é muito, muito bom.
Muito nice, muito nice. Joe, sua recomendação de hoje, Joe?
Minha recomendação de hoje é uma HQ do Star Wars, que até pouco tempo atrás estava em falta na Panini, que é a distribuidora das HQs do Star Wars, né? Estava esgotada fazia um tempo. E eles reimprimiram e eu não perdi a oportunidade de comprar. que é essa daqui, se chama Obi-Wan e Anakin. É uma história que conta uma missão da qual o Obi-Wan foi designado como Anakin, enquanto Anakin era um jovem aprendiz ainda, adolescente. Se passa antes do episódio 2, Ataque dos Clones. E ela é legal por três lados, né? O primeiro é que é uma história canônica, então o que você lê aqui faz parte do universo oficial, né, do Star Wars. Então é muito legal você ver histórias e coisas que aconteceram que não são contadas nos filmes, né? O segundo é que a gente pode ver um pouco mais da relação do Obi-Wan com Anakin, que por mais que a gente tenha visto nos episódios 2 e 3, aqui ela é bem diferente, tá? Ela é bem diferente. É uma relação onde o Anakin não tem mágoa ou ódio qualquer ao Obi-Wan, né? Que ele já apresenta uma certa frustração e descontentamento com seu mestre já no episódio 2. Aqui isso não existe. Então é legal você ver isso. E só que para mim o ponto forte dessa HQ é que ela mostra como a relação do Palpatine começou com o Anakin. Como que o Palpatine observava o jovem Anakin durante seu treinamento e como foi a primeira interação sozinha dos dois, assim, de todos os tempos. O que o Palpatine faz, como ele já naquela época já começa a tratar e a seduzir de certa forma, né? Não pro lado sexual, mas seduzir ali para uma certa amizade, tentando sempre buscar a confiança da Anakin. E essa HQ mostra como essa relação dos dois começou, porque no episódio 2 e 3 a gente já vê que eles já tinham uma relação de amizade, só que isso nunca foi explorado, pelo menos não nos filmes, né? Então aqui nessa HQ a gente tem o primeiro vislumbre dessa relação dos dois, e que eu achei muito legal, muito legal. Aqui você vê como o Palpatine é um cara... Puta, o Palpatine é foda, velho. Nossa, como o Palpatine é foda. Enfim, minha recomendação pra vocês.
Muito bom, muito bom. Se vocês me permitirem, eu tenho uma recomendação de minha família, de mim e de minha querida mamãe. Assim como eu tenho uma recomendação minha para dar, então é uma recomendação rápida, mas dupla. Hoje, a primeira recomendação de família é o quê? É o doce de leite Viçosa. Doce de leite muito bom, produzido em uma universidade federal. Então ele ajuda a educação pública brasileira. Ele é produzido de maneira muito boa. O Fernando está mutado, mas ele está rindo da minha cara. Mas ele não vai estar rindo da minha cara quando ele provar o doce de leite Viçosa.
Essa cara não, Vi. É de como a cada episódio a sessão de recomendações fica melhor, entendeu? Você tá se esforçando, você chega no nível Dexy. E você tá indo muito bem, cara. Semana passada foi lâmina de barbear, hoje foi doce de leite. Adorei. Sim. Adorei. Parabéns, parabéns.
Exato. Parabéns. Então, doce de leite Viçosa, um produto de Minas Gerais, muito bem produzido, numa universidade federal. Fica aí registrado. Não sei se é federal ou estadual, mas é uma universidade pública, muito bom. Muito gostoso, sem ingredientes estranhos, só o que precisa, tendo um bom doce de leite. E o preço é bom.
Maravilhoso.
Segunda recomendação de hoje é o quê? É o álbum da senhorita Olivia Rodrigo, o álbum de nome Sour, que saiu nessa semana que acabou de passar agora pra gente, semana passada pra você que tá escutando o episódio no podcast, que é o primeiro álbum da Olivia Rodrigo, que fez o Driver's License, fez o Deja Vu, fez o Good For You. Três singles muito bons, mas ela entregou agora um álbum perfeitinho de pop, com várias referências muito boas e muito divertidas e que quebram o coração de todo mundo que ouve, que todo mundo consegue se identificar com alguma história triste de término de namoro, não é mesmo? Então fica aí a minha segunda recomendação do dia, um pouco mais normal do que o doce de leite. O que minha sugestão perfeita é que você pegue o disco da Olivia Rodrigo e ouça ele enquanto você come doce de leite. Aí fica perfeito, né? Porque aí não tem mais problema nenhum na sua vida. Você pode ficar ali chorando e comendo doce de leite. Tá perfeito. Maravilhoso.
Adorei. Eu vou comprar esse doce, mano.
Mano, chorar comendo doce é a experiência... Se você conseguir chorar comendo doce no transporte público, você... Deu check em todas as caixinhas possíveis.
Zerou a vida.
Da tristeza. Zerou a vida. Não é isso. Muito legal, muito legal.
Boa.
Então é isso, meus senhores, muito obrigado por mais um belíssimo episódio deste podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha nas lives que não aconteceram essa semana, que nos acompanha pelo podcast toda semana no seu celularzinho, na sua internet. Semana que vem, se tudo tiver certo, a gente volta com as lives, mas de qualquer forma, muito obrigado. E a gente se vê depois das duas.